Bem-vindos ao Sofá do Parlamento. No final da semana passada, a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, visitou Portugal e também nos últimos dias ficámos a conhecer os candidatos do PS e do PSD para as eleições de 9 de junho. Hoje recebemos o deputado do PSD e Presidente da Comissão de Assuntos Europeus. Bem-vindo, Telmo Faria. Eu vou já às questões europeias, tenho que ir a uma questão de atualidade. O Tribunal Central de Instrução Criminal pediu o levantamento de imunidade parlamentar de 3 colegas de bancada, 3 deputados do PSD. Estes 3 deputados devem renunciar ao mandato?
Olha, vai-me desculpar, mas esse é um assunto que está entregue à Justiça e é dentro desse âmbito que as coisas devem continuar. Portanto, eu não me pronuncio, até porque nem conheço, digamos, nada desse caso e dessa situação. Apenas dizer, confio no que todos os passos no âmbito da Justiça devem ser dados e que as questões devem ser esclarecidas para garantir a transparência e a correção de tudo.
Vamos então às europeias. A lista da Aliança Democrática vai ser encabeçada por Sebastião Bugalho. É uma aposta de risco de Luís Montenegro?
Creio que há uma clara intenção de sairmos fora da caixa, de irmos buscar pessoas com atrevimento, com energia, com coragem, com vontade de se preparar. É um desafio extraordinário o Parlamento Europeu. Repare, nós acabámos de ter eleições nacionais, agora vamos ter eleições europeias e significa que vai haver uma conjugação dos ciclos políticos. Portanto, em junho nós temos 2 Conselhos Europeus, é o mês das grandes negociações, dos chamados top jobs no Parlamento Europeu. Tenho alguma preocupação em relação à forma como as listas trazem uma necessidade de reconstruir toda uma tradição forte da delegação portuguesa, da chamada delegação portuguesa dos eurodeputados. Portanto, dos 21, apenas um eurodeputado fica e, portanto, há uma necessidade aqui de reconstrução dessas relações, também com a Comissão dos Assuntos Europeus, com o Parlamento Português, mas é certo que temos tido uma grande tradição de bons parlamentares e estou convencido de que estes novos candidatos, estes novos futuros eurodeputados, serão também excelentes quadros e entrarão, e espero o mais rápido possível, dentro da dinâmica e toda a complexidade que é o trabalho europeu. O Sebastião Bugalho é um jovem e, portanto, eu creio que se
há pouca experiência, quer profissional, quer política, não lhe levanta reservas por parte de Sebastião Bugalho?
Acho que essa questão aplica-se a todos. Portanto, só a eurodeputada Lídia Pereira tem experiência de Parlamento Europeu dentro dos próximos 21 eurodeputados. Portanto, o que eu diria é que a questão não é do cabeça de lista da AD, pelo contrário, acho que ele oferece uma energia e uma vontade. Nós habituamos, o país conhece o Sebastião Bugalho porque ele tem capacidade de intervenção, capacidade de estudar os dossiês, capacidade de se pronunciar sobre os temas e acima de tudo, é muito trabalhador e, portanto, estou convencido que ele vai trazer uma energia nova e a AD quis com isso dar também uma ideia de grande dinamismo e de inconformismo, como dizia Luís Montenegro, disruptivo. E, portanto, a ideia de reconstruirmos novas políticas há muitas bandeiras, muitas questões para serem tratadas. O futuro é um futuro bastante complexo. Nós vivemos uma situação internacional. Aliás, os estudos do Eurobarómetro mostram...
Eu já vou a esse futuro complexo, mas a AD não corre o risco de perder em termos de mediatismo para o PS, que tem 2 antigas ministras e um nome como Francisco Assis nos 3 primeiros lugares? Ou seja, a aposta disruptiva não acarreta aqui alguns riscos?
Uma campanha é a energia. O Sebastião Bugalho acho que representa, digamos, a maior fonte de energia que os partidos políticos podiam apresentar nesta campanha. E desse ponto de vista, eu parece-me que é uma escolha muito acertada, é uma escolha muito, muito forte, cheia, carregadíssima de energia, de vontade, de afirmação, de dinamismo. Tentarmos a comparar os currículos do passado, um jovem que se dispõe a liderar uma lista e a construir um programa de intervenção para o grupo dos eurodeputados, atenção que a lista é composta também de pessoas com experiência, com grande capacidade de intervenção nos lugares mais, digamos, mais abaixo da lista e, portanto, é esse conjunto, essa fórmula, digamos, entre inconformismo, capacidade de trabalho e conhecimento. Nós temos alguns candidatos a eurodeputados que trazem no fundo esse conhecimento, e portanto não vamos aqui comparar os currículos apenas do top da lista, do início da lista.
Só aqui por curiosidade, foram poucos dias que partilhou Marta Temido, a sua vice-presidente da Comissão de Assuntos Europeus, não trabalham assim há tanto tempo, nem vão trabalhar muito mais tempo, mas alguma vez tinham falado desta possibilidade de Marta Temido poder ir para a Europa, ou ela lhe tinha confessado essa ambição?
Não, ontem houve reunião da Comissão, rimo-nos, porque pareceu-me que quando tivemos a posse no dia 18 de Abril, houve uma predisposição de trabalharmos muito em conjunto, um excelente arranque, um excelente início, quer com ela, quer com o Rui Tavares, que compõem comigo a mesa, e eu parece-me que isto tudo se desenrolou daí para cá, e portanto houve um novo ciclo, digamos, novas ideias, e portanto a deputada Marta Temido quis abraçar um novo desafio. Será certamente substituída pelo Partido Socialista a seu tempo.
Na Comissão de Assuntos Europeus. Por norma, estas eleições europeias são sempre um cartão amarelo ao governo que está em funções. Este estando há tão pouco
tempo. Mal começámos.
Era essa a pergunta. Este estando há tão pouco tempo no poder, acha que já vai ser prejudicado por isso ou ainda está em estado de graça?
Eu acho que o governo está já a marcar, digamos, a agenda com as suas iniciativas, a lançar, a tentar responder àquilo que foi também as grandes mensagens da campanha eleitoral, um programa de emergência para a área da saúde, a questão da fiscalidade, enfim, a lançar, e vai ter, digamos, nestas próximas semanas, vai ser um ciclo de lançamento de novas medidas. Eu acredito que o governo, com isso, continuará a energizar o país e a criar um clima de confiança, e que as eleições europeias, se confirmar as expectativas dos estudos, por exemplo, do Eurobarómetro, que mostra que os portugueses estão muito mais preocupados com as questões internacionais e, dito isto, com as questões europeias do que antes, se houver uma grande participação ou uma maior participação nestas eleições europeias, eu estou certo que isso será bom para Portugal, será bom para o revitalizar da vida política a todos os níveis, porque é essencial que as pessoas encontrem soluções e vejam nos candidatos, digamos, fatores de confiança e de esperança para o seu futuro, porque pairam sobre a Europa, sobre as nossas vidas, sobre o nosso futuro, nuvens muito negras.
Mas ainda assim, borrava aqui um bocadinho a pintura uma derrota da AD nestas eleições?
São cenários, não vou fazer análise aos cenários de vitória, derrota ou empate. Eu acho que aqui há uma probabilidade dos partidos moderados e dos eleitores moderados e dos candidatos moderados de fazerem uma grande campanha. Vamos ver o que é que vai acontecer em toda a Europa nesse dia 9 de junho. Vamos ver que grupos vão crescer mais, que grupos vão diminuir a sua representação no Parlamento Europeu. Eu estou convencido que o PPE continuará a assegurar a liderança da Europa, e pela sua preparação, pela qualidade dos seus quadros. Há pouco falou a Roberta Metsola, Presidente do Parlamento Europeu, uma grande Presidente que o PPE tem apoiado, que adora Portugal e, mais do que adorar, tem uma relação com Portugal extraordinária. Nunca uma Presidente do Parlamento Europeu veio tantas vezes em 2 anos e meio, já veio 5 vezes a Portugal. Creio que é o país que mais visita e está muito sintonizada com aquilo que se passa aqui.
Isto teve cá da última vez, há poucos dias, para apelar à participação eleitoral, e em Portugal isso vai ser particularmente difícil porque o dia 9 de junho tem ali várias condicionantes que podem afastar as pessoas das urnas. Acha que estas eleições correm o risco de ser as menos participadas dos últimos anos no país?
Como disse, o Eurobarómetro do último mês diz que há maior percentagem de interesse e vontade de participar nas eleições do que antes, e portanto, se assim for, os estudos revelam, portanto temos razões para acreditar, apesar de facto termos aqui feriados, o 10 de junho, o fim de semana, enfim, mas a questão, por exemplo, do voto antecipado, da mobilidade de voto, isso pode ajudar a contrariar,
é
uma excelente medida.
Devem reforçar essas possibilidades.
Devem reforçar a comunicação, a informação junto aos portugueses, podem ir de férias sem abdicar do voto e da sua... É necessário que as pessoas votem, é necessário que as pessoas participem. A Europa hoje comanda muito as nossas vidas, nós temos muitos dossiês à nossa frente, e não são questões de tecnocracia, de coisas muito técnicas, são, é mesmo o futuro que passa por aí, as questões da competitividade, as questões das migrações, as questões da segurança, enfim, a autonomia estratégica da Europa, há muitos dossiês que nós temos que, e temos que aproveitar o facto de termos estas eleições para percebermos o que é que as delegações portuguesas vão fazer e o que é que vai ser a representação de Portugal no Parlamento Europeu, por exemplo.
É Presidente da Comissão de Assuntos Europeus. O Parlamento Português continua disponível para apoiar sem reservas a adesão da Ucrânia à União Europeia? Não há aqui riscos que Portugal pode ter, nomeadamente no acesso aos fundos comunitários?
Nós sempre fomos abertos às questões de alargamento da União Europeia. Como se sabe, há 9 países que são candidatos, dos Balcãs e do Leste. Nós temos uma posição de abertura, mas também de equilíbrio, que sempre nos preocupou a questão, por exemplo, da distribuição dos poderes no interior das instituições europeias, questão dos deputados, dos votos, da nossa capacidade e também dos fundos estruturais e, portanto, aquilo que são mas as matérias de financiamento são matérias que inevitavelmente estão dentro do dossiê do alargamento, mas também precisam de ser resolvidas. Nós temos por exemplo, o Sr. Primeiro-Ministro no discurso aqui no Parlamento inaugural falou muito da necessidade de nós revermos a estratégia de financiamento, de termos mecanismos de financiamento permanentes, nomeadamente relacionados com a questão da dívida mutualizada, como é este caso do PRR. O PRR é um financiamento comunitário one shot e, portanto, era muito interessante que se conseguissem estruturar as questões de financiamento de forma permanente, termos orçamentos permanentes e continuarmos a ter uma capacidade financeira para auxiliar a nossa economia e no fundo, a modernização e o desenvolvimento do país.
Tem falado muito da experiência dos eurodeputados portugueses. De alguma forma, essa transferência da experiência para o governo, com 4 antigos eurodeputados, pode dar mais força ao governo para negociar a questões europeias e para melhorar a posição de Portugal no acesso aos fundos e na execução dos fundos?
Eu creio que sim. Há pouco falei da necessidade de reconstrução da relação política do Parlamento Português com os eurodeputados. Repare, há uma tradição da Comissão dos Assuntos Europeus de dialogar com todos os eurodeputados. Portanto, todos dizem-me que no passado, todos os 21 eurodeputados, de forma remota ou presencial, tiveram audições com a Comissão. E, portanto, nós queremos fazê-lo, não só com os eurodeputados, com o futuro comissário ou comissária portuguesa na Comissão Europeia. E, portanto, temos a necessidade de garantir isso. Mas também reconheço que o facto de termos, por exemplo, o Sr. Ministro da Agricultura, que foi um excelente eurodeputado, ele foi um relator exímio sobre questões de financiamento da União Europeia, das questões orçamentais, foi um homem que construiu um percurso político na Europa com muito sucesso e, portanto, eu creio que o Governo beneficia da sua experiência, mesmo o Ministro dos Negócios Estrangeiros, naturalmente, que todos sabemos da sua grande capacidade de conhecimento, nomeadamente num tempo em que a política externa da União Europeia é uma das questões mais preocupantes, nomeadamente a questão da segurança e a questão da defesa. Veja ainda ontem a pressão, eu diria, que se abate sobre os Estados-membros e sobre Portugal também, quando vemos, por exemplo, o Reino Unido anunciar 78 mil milhões de libras para a área militar, o que é 2,5% do PIB até 2030. Ou seja, são investimentos em área de segurança e defesa só para o Reino Unido que também trazem uma pressão. Nós temos que resolver as questões militares. Também é certo que o facto de não termos hoje o Reino Unido facilita, digamos, a construção de uma política de segurança comum que outrora sempre capitalizou noutras organizações como a NATO, etc, etc. E, portanto, eu acredito que no futuro nós possamos, é tal autonomia estratégica da União Europeia que temos que resolver. Temos que resolver em matéria militar, dito isto, matéria militar, de segurança e defesa, mas também sobre a dependência de determinadas matérias-primas, a dependência excessiva de determinadas matérias-primas, de determinados fornecimentos. Veja que há Estados-membros que, por exemplo, são fornecidos 100% como o gás na Hungria pela Rússia. E, portanto, como é que nós podemos ter uma União Europeia totalmente autónoma estrategicamente quando temos estas relações de dependência? Temos que compreender também todas estas questões.
É conhecido que ao longo dos anos o Parlamento Português e a política externa portuguesa têm sido matérias de grande consenso entre os dois principais partidos.
É verdade.
E existindo agora um terceiro partido que ganhou muita força, não teme que a posição portuguesa possa ficar mais isolacionista, mais desconfiada face à União Europeia?
Eu acredito e espero que o Partido Chega mostre que é um partido responsável, é um partido que entenda que defender Portugal é defender a construção e o aprofundamento da nossa relação com a Europa. E, portanto, mas imagino que a tentação que possa existir com discursos mais soberanistas, nacionalistas e isolacionistas, muitas vezes fruto da integração dos grupos parlamentares do Parlamento Europeu, e portanto cá ali várias famílias, e portanto vai ser um grande desafio vermos até que ponto é que o Chega realmente ou se alia na tradição moderada de PSD, Partido Socialista, que tem sido uma tradição muito forte e que explica, talvez explique muito, porque é que as delegações portuguesas têm tido muita relevância, têm tido grande cotação dentro da União Europeia, os nossos eurodeputados, porque conseguiram afirmar, digamos assim, uma visão conjunta. Não há grandes divisões entre os dois principais partidos do sistema político em Portugal. Temos sabido de estar unidos na frente europeia e eu acho que isso vai continuar. E temos aqui, eu tenho particularmente a esperança de que possamos, se existir uma maior votação num terceiro partido, como diz, de que possa existir, ou melhor, que haja alguma resistência às tentações mais extremistas que alguns partidos
possam ter. Nós estamos já aqui na nossa reta final, só tenho mais duas questões. Uma é sobre os top jobs, já aqui falou deles, das negociações dos top jobs europeus. Caso as questões judiciais de António Costa se resolvam, seria bom para Portugal ter um presidente do Conselho Europeu?
Eu creio que nós, essa questão, o facto de termos um mês de junho muito intenso, vai haver dois Conselhos Europeus, um no início e outro no final, logo a seguir às eleições, nós vamos ter que definir a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, o alto representante da União Europeia para a política externa e o Presidente do Conselho Europeu, como está a referir. Por regra, o que esperamos é que haja sempre estes sistemas de equilíbrios entre famílias políticas e geografias. E, portanto, ou seja, nós precisamos de que tudo isto esteja, esta combinação exista. Se o Partido Popular Europeu conseguir, como esperamos, a maioria dos deputados no Parlamento Europeu, vai ver assegurada a presidência, a continuidade na presidência da Comissão Europeia e a presidência do Parlamento Europeu. E aí liberta a possibilidade da família socialista, mas vai muito depender daquilo que serão os resultados eleitorais, e nesse caso eu creio que se Portugal conseguisse assegurar
o lugar ao Partido Socialista Europeu, preferia que fosse um português.
Eu creio que isso não se discute. Portanto, se conseguíssemos ter um português, mesmo vindo da família, não vindo do PPM, até porque vai ser um cargo ocupado, se for entregue à família socialista europeia, se tivermos António Costa foi primeiro-ministro de Portugal e é um português, e portanto nós temos uma tradição, tal como aconteceu com José Manuel Durão Barroso, temos uma tradição de apoiar os portugueses e outros portugueses que tiveram
em
altos cargos internacionais.
Cada palavra para que efeito?
Para a defesa da honra, Sr. Presidente.
Nós temos aqui uma pergunta final a que chamamos defesa da honra, é uma pergunta mais para o provocar. Foi um autarca experiente, foi cabeça de lista por Leiria nestas eleições. Não tinha a ambição de ser convidado para o governo, por exemplo, para uma pasta relacionada com o turismo ou com a administração local?
Não, porque eu participei, vou-lhe ser muito franco e vou-lhe contar uma história muito rapidamente. Quando o Dr. Luís Montenegro me convidou, eu não tinha sequer a minha vida preparada e organizada para exercer a 200% um cargo executivo como esse que está a referir. E, portanto, eu aceitei numa lógica de poder participar na vida parlamentar portuguesa, considerando que poderia acompanhar também a minha vida empresarial. Ou seja, eu não me preparei, digamos, para poder só dedicar-me com total exclusividade de manhã à noite. Portanto, eu preciso de acompanhar, portanto, eu crio empregos e, portanto, há uma economia que, do ponto de vista empresarial, tenho essa responsabilidade, não tenho mais sócios, tenho uma pequena empresa e tenho que dar esse acompanhamento. E acredito uma coisa, o estado que o país tem, os desafios que o país atravessa, que tem pela sua frente, obriga a que um órgão executivo tenha uma dedicação plena e que não se pense mais nada e que se mergulhe, digamos assim, a fundo nessas questões. Eu estou muito feliz por ter recebido a confiança da parte dos meus colegas aqui no Parlamento, me terem convidado para uma das áreas da soberania, como é a questão dos assuntos europeus, obriga-me também a trabalhar temas mais internacionais. Eu queria, de alguma maneira, fugir dos temas da economia exatamente por ser empresário e tenho este privilégio de presidir a uma comissão de extrema importância aqui no Parlamento e acredito que possa dar um contributo para o aumento do europeísmo e do elan das questões europeias junto do Parlamento português.
Obrigado, Telmo Faria. O Sofá do Parlamento está de regresso na próxima quarta-feira.
Muito obrigado também.